Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde nossos ouvintes da CBN.
Professor, um ouvinte mandou uma mensagem para o CBN Finanças Pessoais falando o seguinte: minha filha adolescente quer um telefone da Apple. Tentamos explicar o que não podemos pagar pelo telefone e ela parou de falar com a gente. O que devemos fazer, professor? A pergunta é para o senhor.
Luciana, pergunta difícil essa, né? Porque a gente sabe que finanças pessoais não é só teoria, é prática pura. A gente fala de atitudes que movimentam o nosso dia, que mexem com a nossa forma de viver. E assim, a gente sabe que muitas crianças, muitos jovens estão sujeitos a pressões, né? Um período muito complicado, difícil. A gente sabe que tem as questões que envolvem aceitação em grupo e quando alguns lugares as pessoas têm um poder criativo um pouco mais elevado, geralmente elas permitem aos seus filhos terem equipamentos diferentes, né, como esses telefones de última geração. Mas venhamos e convenhamos que a gente falar a respeito de dar um telefone de 4, 5 mil reais para uma filha adolescente, né, não é nem questão de estarmos tentando traduzir o dinheiro ou a usar o dinheiro como meio de mostrar apreciação ou carinho, mas é a questão realmente que envolve a capacidade financeira. Então, essa não condição de propiciar esse equipamento, o celular, ou um computador, ou um tablet, né, e a criança, adolescente ou jovem tem essa atitude de não falar com os pais, é uma coisa muito complicada, porque a gente está falando exatamente de ter condição financeira para comprar. Então, a gente tem que trabalhar com isso, Luciano, de uma forma bem objetiva, né? Sem moralismo, sem discutir, sem ficar nervoso. Porque se ficar bravo, brigar por qualquer coisa que tem na vida, a gente não conversa com mais ninguém, na verdade, Luciano. Então, a gente tem que enxergar as coisas na ótica correta. A criança, o adolescente deseja alguma coisa e a família tem que avaliar, né, se ele pode ou não pode efetivamente dar isso, né? E se não puder, precisamos pensar que esse produto ou serviço, ou bem que queira a criança ou adolescente, para se ter, deverá se cumprir uma fase, um processo de construção do seu dinheiro, né? Então, assim, entre as pessoais, num momento como esse, onde uma adolescente deseja ter um produto qualquer, ou uma viagem, seja o que for, né? É importante antever e construir, né? A gente fala aqui agora sobre isso, de construir o processo para que, se desejando isso, querendo ter esse produto, né, a família possa estabelecer as regras para se alcançar isso, né? Não dá para ter de um dia para o outro, né? Se me pedirem hoje, se eu for comprar para mim hoje um telefone desse, eu não tenho coragem de comprar. Então, o processo de ter alguma coisa assim, de um valor agregado maior, tem que ser construído. E a gente passa, Luciana, necessariamente por aquela discussão em família que envolve o orçamento doméstico.
Os jovens, eles têm que participar, as crianças, né? Desde criança, têm que participar da elaboração do orçamento doméstico, professor?
Perfeitamente, exatamente isso. De enxergar o orçamento. Então, a família, quando tem uma demanda como essa, abre a planilha de orçamento doméstico e mostra, olha, se nós formos comprar isso, eu vou, né, ou nós, né, vamos precisar fazer alteração no orçamento em algum lugar. Ah, não, mas eu quero agora. Então, onde é que eu vou tirar? O que, que nós vamos parar de usar em casa? O que nós vamos ter que mexer no orçamento? O que nós vamos ter que cortar para poder garantir que você tenha acesso a esse produto? Então, assim, vamos imaginar uma coisa bem simples, né? O orçamento tem uma folga de R$100 por mês. A pergunta que se faz é, eu posso comprometer essa folga de R$100 por mês fazendo um parcelamento de um telefone celular? Aí dizer, mas eu quero, então tá bom. Então vamos fazer a continha, você vai na loja, fazer um orçamento e perguntar, moço, um telefone desse custa quanto? Custa tantos mil reais. Então vamos dividir isso em parcelas de R$100. A continha é bem simples, Luciano, a gente vai falar em 5 anos pagando esse aparelho a R$100 por mês. Então, agora a conversa volta para casa de novo falando o seguinte, olha, já que vai custar R$100 por mês, onde é que nós vamos economizar esses R$100 por mês para poder pagar o seu aparelho? Então, assim, e essa conversa toda tem que ser construtiva, né? Nós temos que entender que o processo de não gastar com o aparelho e perder a relação com o filho, né? As duas situações, né, não, é assim se conversar. Não podemos deixar de comprar e também não podemos deixar de conversar. E falamos de filhos, né? Podem ser os pais, o marido com a esposa, ou podem ser os avós com o neto atravessando. Tudo tem que ser muito bem conversado, porque senão a gente corre o risco de termos pessoas que estão ganhando coisas e perdendo relações. Então, a conversa sim é, vamos pensar, se desejamos comprar um aparelho para a pessoa A ou B, ou comprar essa viagem para a pessoa A ou B na família, para poder conseguir fazer frente a isso, vamos ter que economizar em algum lugar. Vamos cortar, por exemplo, um dia da diarista, e então alguém vai ter que fazer um pouco mais em casa para economizar isso no trabalho, e então, economizando isso, podemos usar esse dinheiro para poder pagar o serviço. Ah, o filho adolescente, ele quer o aparelho de todo jeito, e os pais, eventualmente, têm até o dinheiro, Luciana, ainda assim deve ser conversado para que se faça a percepção, né? Ou a gente fala, de enxergar que o trabalho não é castigo, o trabalho é processo de construção de desejo e meta. Então, de fazer um trabalho para que a família consiga juntar o dinheiro para isso. Então, por exemplo, o pai e a mãe têm dinheiro para comprar aparelho? Que bom, porque eles são muito felizes por ter essa condição. Mas ainda assim deviam pensar, olha, você poderia então, para contribuir com o aparelho que você quer ganhar, fazer uma atividade doméstica em casa por X tempo. Então, vamos pensar, você vai lavar a louça, ou você vai lavar a louça do jantar, ou a louça do café, ou você vai cuidar dos animais, dos pets, com relação a lavar, cuidar, etc., por X período, para poder fazer frente a esse benefício que você vai ter. Essa construção é importante, porque no adolescente, ele já vai ter a percepção de que, assim, o trabalho, ele é remunerado, não é um castigo, ele é benefício para quem quer trabalhar e gera resultado para quem quer trabalhar. Nessa vinculação, a gente já constrói um adulto responsável com relação ao seu próprio dinheiro também, Luciana.
Tá certo. Fica aí a dica para esses pais, né, professor?
Exatamente. Né? E sempre com foco, né, naquilo que é o principal. O principal não é o dinheiro, o principal não é guardar dinheiro, o principal não é acumular dinheiro, o principal não é comprar coisas, o principal não é gastar coisas, o principal não é fazer dívida. O principal é nós termos relações saudáveis, né, com as pessoas, com os familiares e também com o dinheiro. Então, essa condição de a gente desenvolver isso com as crianças, com os jovens, com os parceiros, com os amigos, é importante porque garante para a gente uma felicidade, né, um pouco mais perene, né? Não está somente baseada naquilo que nós temos agora ou aquilo que nós queremos agora, mas naquilo que nós podemos fazer nas nossas próprias vidas. Até a próxima, Luciana.
Até a próxima, professor. Muito obrigada, hein? E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.